Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, seja bem-vindo, você, ao primeiro programa do Você Mais Empreendedor, um novo programa da Web TV Play que tem o objetivo de trazer grandes nomes do cenário empresarial, seja de Florianópolis, Santa Catarina e também a nível de Brasil. E é um prazer ter você aqui conosco. E para essa primeira noite, trago Luiz Moisés, um grande amigo e empresário aqui da região de Florianópolis e também de todo o Brasil. Então, Luiz, obrigado por estar presente nesse programa, nessa aventura comigo.
Obrigado, Nayan, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre empreendedorismo, falar sobre as nossas histórias, né? O que faz a gente chegar aqui hoje, né? Com muita força de vontade, com muita gratidão por esse caminho que a gente percorre no empreendedorismo, né? E eu fico muito feliz pelo teu convite, é um prazer estar aqui contigo também, nesse primeiro programa, né? Para falar um pouco disso, tudo que a gente gosta de falar, tudo que a gente vive, o que a gente coloca a vida para conseguir construir algo, né? Então, obrigado pelo convite, agradeço quem está nos assistindo também, espero contribuir aí com as perguntas, né? Com as respostas, na verdade.
Com certeza. Bom, o Luiz, ele vai explicar daqui a pouco um pouco mais da sua história, mas a empresa dele é muito conhecida por um grande diferencial, que hoje em dia, cada vez mais, é uma tendência do mercado caminhar por este caminho. Então, Luiz, antes de a gente entrar neste tema sobre gestão humanizada, eu quero que você conte um pouco mais da sua história e, principalmente, como que foi o início da sua empresa, todo esse trabalho que você teve de começar esse serviço e trilhar esse caminho empresarial.
Bom, Nayan, eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Eu percebo que, até uma historinha, né, quando eu fazia faculdade, eu lembro que uma vez um professor pergunta para a turma toda, quem ali estava fazendo o curso de administração para criar uma empresa, para empreender, quem estava fazendo esse curso para assumir negócio de família, quem estava fazendo esse curso para ser executivo de uma empresa. E eu lembro que, olha, vou chutar um número, mas 90% levantou o dedo querendo ser executivo de uma empresa. E aquilo ali, na época, foi muito chocante para mim, porque eu percebi que as universidades hoje, elas trabalham muito forte nessa questão, né, de não preparar para o empreendedorismo. E isso me marcou bastante na época. Eu, com 19 anos, criei a minha primeira empresa, que foi uma empresa lá no Rio Grande do Sul, que trabalhava no segmento de comunicação visual. Então, a gente fazia banners, fazia adesivos, fazia panfletos, depois virou uma gráfica junto e a coisa cresceu até ponto que surgiu uma vez uma proposta e eu vendi esse negócio. E daí eu fui trabalhar de executivo numa empresa, mas aquilo também não era uma coisa que... Foi uma experiência muito rica porque eu aprendi muita coisa, mas estava fora do meu encaixe, né, como empreendedor. E daí logo em seguida, 2 anos depois, eu venho para Florianópolis com uma proposta de começar um negócio no ramo de tecnologia. Hoje a Simples GPS é uma empresa que tem 10 anos, estamos fazendo 10 anos esse ano, buscando sempre estar na frente com essa questão tecnológica, oferecendo o melhor sistema, o melhor atendimento do mercado, como você falou, um atendimento mais humanista, e depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas esses são os grandes diferenciais da gente como um negócio, e um negócio que durante esses 10 anos, claro que tem altos e baixos, tem muitas coisas que você vive que você não tinha planejado, que você não sabe muito bem nem como resolver, mas que ao longo do tempo também surgem ajudas mágicas, e quando você vê um negócio está indo bem, está indo de vento e popa. E hoje o negócio da Simples GPS, eu posso te dizer que, mesmo que a gente pense um dia em frear, é difícil, porque é um negócio que já caminha sozinho. Não que não precise colocar energia, muito longe disso, mas é que ele já tem uma vida própria. Então, hoje a gente trabalha com mais de 20 franquias no Brasil, vendendo com essa ideia de uma excelência em prestação de serviço, de uma excelência em tudo que há de melhor hoje em rastreamento. Não tem o que a gente não ofereça, não tem o que a gente não consiga competir com os maiores players do mercado.
Uhum. Bom, a empresa Simples GPS, como o Luiz já disse, ela é muito conhecida por todos os seus clientes, principalmente por essa questão dessa cultura um pouco mais humanizada, um serviço mais humanizado. Mas isso é algo que pode ficar um pouco vago. Então, Luiz, você que está à frente dessa empresa, você que principalmente está à frente dessa ideia na sua empresa, explica para quem nos assiste um pouco mais do que realmente quer dizer um serviço mais humanizado.
Então, né, quando a gente para pensar hoje em dia, você vê sistemas tomando conta de tudo, né? Então, a maioria das empresas hoje se fala em business to business, negócios que você não precisa mais de pessoas para fazer gerenciamento. E eu falo que no nosso negócio, a gente trabalha de humano para humano. Esse é um grande diferencial. E isso, se você olha para o mercado, é algo que parece que a gente está indo na contramão do mercado. Mas é algo que a gente valoriza muito no nosso negócio. Então, de ter um preparo, isso eu canso de falar, em quase todas as reuniões que a gente faz na nossa empresa, eu toco nesse assunto de trabalho humano para humano. Ou seja, sempre que eu tenho uma oportunidade de estar conversando, seja com um cliente, com um potencial cliente, um potencial franqueado, a gente está colocando esse aspecto humano. Ou seja, eu não estou falando, eu não estou criando regras para tudo que acontece. Ou seja, tem coisas que a gente não sabe o que esperar. Mas, em cima disso, a nossa empresa trabalha com uma cultura muito forte, muito arraigada, que a gente trabalha com três habilidades que a gente busca desenvolver e busca que os colaboradores eles tenham isso como uma meta deles diária. Primeiro, a gente precisa levar tranquilidade para o nosso cliente. Então, esse é um aspecto que eu digo para os colaboradores. Sempre que você precisar tomar uma decisão, para e pensa. Isso está tranquilizando o cliente, está tranquilizando aquela pessoa que está do outro lado. E nós, muitas vezes, trabalhamos com aspectos muito duros, né? No sentido de que, como é uma empresa que trabalha com segurança também, tem vezes que o cliente liga numa situação de emergência, como um roubo, por exemplo, que ele sofreu, muitas vezes, um trauma iminente há pouco tempo, e ele precisa que alguém tranquilize ele de que a gente está fazendo o trabalho e que, bom, vamos fazer tudo que a gente puder de melhor para recuperar aquele veículo dele, né? Fora isso, dentro dessas habilidades, a gente trabalha muito com a questão do dinamismo, a inteligência e a cortesia. A cortesia entre nós, a cortesia com os nossos clientes. Então, a partir dessa base, todas as nossas decisões são formatadas, né? Uhum. Então, o pessoal tem que pensar todos esses aspectos, né? Quando eu for tomar uma decisão. E muitas vezes, como a gente não planeja as coisas no sentido de, a gente não sabe muitas vezes o que vem, mas chega uma situação de roubo, chega uma situação de um cliente que está numa situação mais delicada, que está preocupado com o que aconteceu, um trauma muitas vezes iminente. Aquilo que o atendente está fazendo naquele momento, está elevando a tranquilidade daquele cliente? Estou trabalhando com cortesia, estou sendo dinâmico e com inteligência? Sobre esses aspectos, tudo que a gente faz, a gente consegue construir essa base sólida e trabalhar essa questão humana muito forte. Uhum.
Isso que tu traz, Luiz, é uma questão muito interessante, porque geralmente quando a gente fala, por exemplo, de algo humanizado, uma gestão humanizada, a gente tende a considerar como algo pacato ou apenas carinhoso. Mas é interessante que tu traz também a questão do dinamismo, da importância disso. Como é que tu vê a relação nessa questão desse trabalho mais humanizado, mas também com agilidade, também com eficácia? Como é que é isso para você?
Então, o fato da gente trabalhar com essa questão mais humana, de humano para humano, é o fato de você ter uma compreensão maior, né? De tudo que está acontecendo ali e de que eu estou tratando com uma outra pessoa, com outro ser humano, que também, muitas vezes, ele está fora de si, né? Mas nós não, nós precisamos manter essa base. Então, eu vejo que, independente, essa questão humana, ela não tem muito a ver com o fato de eu trabalhar com dinamismo ou não. Eu tenho que ser humano sempre. Independente se eu, muitas vezes, eu preciso agir com mais rapidez, agir com uma inteligência maior em alguma situação. Então, eu vejo que esse aspecto humano, isso é algo que a gente prioriza sempre, né? Porque, Nayan, é muito fácil, nós trabalhamos com uma tecnologia de o que tem de melhor no sistema de rastreamento hoje. É muito fácil a gente criar regras para muitas coisas, sabe? Eu crio sistemas hoje que disparam e-mails automáticos, que disparam regras que a gente precisa saber para ter uma melhor gestão e controle do nosso negócio. Porém, nada disso substitui você ligar, você conversar, você entender o outro lado muitas vezes, né? Porque numa empresa, numa organização, a gente trabalha com muitas coisas. Muitas vezes é uma cobrança, é um cliente que está inadimplente, entender por que ele está inadimplente, entender se eu posso fazer algo para ajudá-lo também, às vezes é um momento, sabe? Então, essa questão do dinamismo, da inteligência, da cortesia, elas estão sempre trabalhando junto, né? Sempre trabalhando junto para, numa finalidade, elevar a tranquilidade desses clientes. Isso é algo que a gente construiu e eu gosto de dar os méritos para o Júlio Domingos, que nos ajudou através da sua consultoria a encontrar todas essas bases, né? E a partir daí a gente constrói isso todos os dias. Todos os dias na empresa, o pessoal, a gente tem camisa falando de cortesia, de inteligência, de dinamismo. Porque a gente trabalha muito forte essas habilidades, né? Nas nossas reuniões, nas nossas... muitas vezes é algo, uma decisão pequena que eu preciso tomar, que eu vou pensar nesse contexto todo. Então, eu vejo que nada substitui essa questão humana. E cada vez mais, eu vejo que... Hoje eu vejo que o nosso negócio, ele corre muitas vezes na contramão por conta de que a gente não vê outras empresas fazendo isso. Mas logo em seguida, muitas empresas vão se dar conta disso. Porque isso aí não tem como substituir. Uma máquina jamais vai substituir outro ser humano que fazendo um atendimento personalizado e entendendo o que aquela outra pessoa necessita naquele momento.
E para quem nos assiste, Luiz, empreendedores que nos assistem, que estão começando ou que já têm um negócio e que querem implantar essa cultura na empresa, quais que são os desafios que durante esses 10 anos, que é bastante tempo para uma empresa, você identifica que apresenta quando se tenta implantar uma cultura como essa?
O desafio, né, é sempre a questão de que você está indo contra, né? Como eu falava, parece que você está sempre indo contra o mercado. E a maioria das empresas, como não aplicam isso, cada colaborador novo que você contrata, você precisa difundir essa ideia. Então, e é muito interessante isso, porque semana passada mesmo a gente fazia uma seleção de colaboradores e alguns colaboradores que chegaram para fazer uma entrevista de emprego citaram isso, sentiam que era uma família. Quer dizer, a gente nem apresentou a empresa ainda, mas é algo que vai, é uma atmosfera que você vai permeando ao longo do tempo. E quando você vê, isso aí está plenamente implementado, porque todo mundo está trabalhando em cima dessa ideia. Isso é algo muito interessante, né? É um desafio para todas as empresas, para todos os empreendedores. Eu vejo que essa questão de colaboradores talvez seja um dos maiores desafios de você encontrar colaboradores que se assemelhem a essa ideia que você queira levar para o teu negócio. Isso é um grande desafio, porque tem a questão, muitas vezes, de uma empatia, Tem questão de habilidades mesmo, que a pessoa muitas vezes não tem condições de cumprir com determinadas situações. Quando a gente fala em dinamismo, né? Tem pessoas que fazem as coisas muito bem feitas, porém, essa questão dinâmica, ela fica, né, para trás, né? E não tem nada de errado nisso. Mas quando você estabelece que isso faz parte do teu negócio, essas pessoas precisam estar adaptadas a essa cultura.
Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. E para finalizar, então, Luiz, eu peço que você deixe uma mensagem, uma dica para as pessoas que nos assistem. Disso que você já tirou não só desses 10 anos, mas desde os 19, já com essa experiência como empreendedor e empresário também. O que tu pode repassar para quem tá querendo começar esse caminho ou já está nesse caminho?
Eu vejo que esse mercado empreendedor, né, a grande coisa que a gente precisa ter muito é disciplina, mas acima também da disciplina, porque todos os dias você vai enfrentar situações, e muitas vezes, que nem eu falei no início, situações que você desconhece, e você vai aprender com o negócio, né? Não tem curso de administração que te ensine. Não tem curso de administração que te ensine a liderar pessoas, a entender um a um, porque quando a gente fala em liderar pessoas e liderar seres humanos, você tem que pensar em um a um. Como que aquela pessoa, muitas vezes, tem pessoas que você faz precisa chamar uma atenção, precisa que ela se enquadre melhor em algo, você tem que ser mais duro com ela. E tem pessoas que, quando você é duro, essa pessoa não compreende bem aquele recado. Então você tem que aprender a lidar com pessoa a pessoa, né? Com cada necessidade, com a necessidade de cada um. E eu vejo que, para o empreendedor, eu acho que uma grande virtude que precisa ser desenvolvida é a coragem. A coragem, daí eu trago para a nossa conversa aqui o filósofo Platão, que fala que coragem é você manter o domínio da razão frente a situações de medo e de desejo, né? Então, o que eu faço quando eu estou com medo? Razão. Você manter esse domínio. Que muitas vezes o medo nos trava. E não é o objetivo do medo. O medo é uma ferramenta que a gente tem na nossa constituição, mas ela não pode nos travar. Quando eu estou com desejo de algo, a mesma coisa, a razão. Então, trazer sempre para o centro, trazer sempre para o melhor caminho, né? O reto pensamento, a reta ação, né? Sempre o caminho do meio. Então, esse eu acho que é um grande desafio. Coragem vem de agir com o coração também, né? Saber olhar para dentro e tomar as decisões corretas na hora certa, né? Isso que eu acho que é o grande desafio. Isso não é fácil, porque muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente, sem querer, fala alguma coisa que a outra pessoa não entende direito, se magoa, e não é esse o objetivo, né? Você não está ali, você está ali para construir uma ideia, para construir um negócio. E essas situações acontecem, a gente tem que perceber com essas situações o que aconteceu e ir melhorando cada dia mais, né? Então, se eu posso deixar um recado para quem quer empreender e queira tocar o seu negócio, se eu falo muito para os franqueados também, é a questão da coragem.
Tá bem, Luiz. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado também, Nayane.
E para você, telespectador, estivemos aí com o Luiz Moisés dando dicas muito importantes para você que quer ou também já aplica uma gestão mais humanizada para poder cada vez mais expandir esse negócio, que realmente é uma nova tendência. E não só por questão de ser tendência, mas também é aquilo que, por experiência, é o mais eficaz e melhor para todos. Então, agradeço muito a sua participação nesse programa e te espero no nosso próximo encontro, no dia 18 de fevereiro, às 8h30, no mesmo local. Um abraço.
Obrigado, Daiane.